E aí, pessoal, tá no ar mais uma edição aqui do TribuCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Estamos começando agora o pós-jogo de Vasco 4, Náutico 1, Náutico goleado, mais uma vez nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Ninguém gosta, obviamente, de ter um resultado dessa maneira, sobretudo com a expectativa para o jogo que a gente viu no começo da partida, e por isso a gente vai, claro, destrinchar todo esse cenário depois dessa derrota doída que o Náutico sofreu nessa noite no estádio de São Januário. Estou aqui com o Atos, Chaco vai chegar daqui a pouquinho, pelo menos foi isso que ele prometeu, e aí a gente fica esperando a chegada dele, mas a gente já vai adiantando aqui a análise a respeito dessa partida, contando, claro, com a sua participação. Torcedor, quem estiver ligado com a gente aqui através da Twitch, nós estamos ao vivo aqui na Twitch também, não apenas no YouTube, e você já pode nos seguir aqui no nosso canal da Twitch. Você segue o canal, dá o sub, ativa a notificação para receber sempre conteúdo novo. Além disso, você pode, aqui também no YouTube, para onde a gente está transmitindo, participar no Superchat. Você pode mandar a sua doação e os seus comentários vão ser exibidos aqui na tela da nossa live. Você pode também participar com a gente sendo membro do TimbuCast. R$7,99 é o valor para você, membro aqui do canal oficial do torcedor do Náutico. Lembrando que nós estamos desenvolvendo temos algumas ideias para, muito em breve, o membro do TimbuCast ser ainda mais privilegiado de estar colaborando com o canal oficial do torcedor do Náutico. Meus amigos, por 30 minutos, acho que o torcedor do Náutico viveu quase que um sonho. Era quase que um recorte de um time que eu acho que ninguém viu, né, nesse ano de 2022. Por 30 minutos a gente viu um Náutico que lembrou o Náutico de outras épocas, né? Até o Náutico do ano passado mesmo, marcando pressão, a linha alta, sufocando o adversário na casa do adversário. E um gol de um pênalti polêmico ruiu toda a estratégia, o resto a gente sabe muito bem o que aconteceu, sucessão de erros, enfim. Apenas mais um roteiro trágico do Náutico nessa Série B, não é o primeiro, e dificilmente vai ser o último, né, dentro dessa campanha ruim que o Náutico está fazendo. E Atos, queria que a gente pudesse começar fazendo essa análise do jogo, até para explicar que assim, o Náutico ele teve, há um recorte positivo, muito embora tenha essa goleada. É difícil fazer essa distinção, o torcedor está chateado, está de cabeça dura, está de cabeça quente, mas como é que você viu assim, o jogo? A tua análise dessa partida, porque existem dois momentos, né? Até os 30 e depois dos 30. Diga aí, sua visão do jogo.
Realmente, é dois momentos mesmo, antes dos 30 e depois dos 30. E eu já de antemão vou logo falando que eu fico com antes dos 30. Eu acho que o Náutico ia para um jogo, para um jogo muito complicado, time que está disputando G4, é o Vasco da Gama, né? No Rio de Janeiro, com tudo que ele tem a favor dele, time sudestino, tudo que a gente já sabe, né? E era um jogo muito difícil, ainda mais o Náutico na situação que está, com o nível técnico que o Náutico apresentou nesse ano, muito abaixo, né?
E o psicológico abalado também, né?
Sim. Tudo era contra, na verdade. A diferença técnica dos dois times, assim, a gente estabelecia que existia uma certa diferença. Então, para você conseguir vencer um jogo como esse, é uma dificuldade grande. Só que o Náutico, ele precisa de uma certa sequência muito difícil de conseguir para conseguir escapar do rebaixamento. E, diante disso, ele tinha um próprio rendimento muito abaixo de qualquer tipo de esperança que você pudesse criar em torno disso. Até o torcedor mais sonhador, ele precisa de alguma coisa, que o time corresponda em alguma coisa, que ele visualize que aquele time ele pode corresponder de alguma forma para poder ele começar a acreditar. Fora isso, algumas vezes que o torcedor fala meio que da boca para fora, acredito sempre e tal, muitas vezes é vazio, a não ser que o time lhe entregue alguma coisa que você diga, porra, se isso aqui der certo, por esse caminho aqui, a gente vai conseguir, é muito difícil, mas tem chance de conseguir. E o Náutico, ele se viu diante aí, se a gente for voltar dois jogos atrás, os dois últimos jogos em casa, a gente tinha, acho que eram 10 jogos finais, salvo engano. A gente tinha, além de uma quantidade de pontos fora da linha, a gente tinha o fator que o Náutico era, de fato, o pior time do campeonato. Jogava muito, muito mal. Aí a gente teve dois jogos que eram acessíveis, né, pelos adversários que o Náutico enfrentou. O Ituano é um time mais qualificado, o Brusque já é um time bem fraco. Só que o Náutico começou a mostrar um certo padrão, sabe? Um certo padrão tático para você conseguir não só passar a jogar como no ano inteiro a gente não viu, mas como até superar um pouco a deficiência técnica do próprio elenco, do próprio time, né? O time do Náutico é um time fraco. E, porra, é difícil você acreditar que na parte tática um treinador vai conseguir desenvolver isso num time tão fraco, porque a gente tá acompanhando esse time há um ano, né? A gente já meio que, por exemplo, eu perdi as esperanças que eu ia ver um treinador conseguir fazer o time jogar mais do que a qualidade técnica dele impõe, né? O Náutico jogava muito mal porque o time é muito fraco. Então a gente teve esses dois jogos com certo avanço e a gente foi para esse jogo contra o Vasco, que era um teste, né? Era um teste muito difícil. E o resultado, ele era um resultado esperado, era o resultado mais provável, a vitória do Vasco. Porém, a gente traz do Rio de Janeiro uma esperança muito grande nos jogos que, de fato, o Náutico vai conseguir competir, sabe? Porque se a gente descarta esse resultado, a gente vai ter jogos como o Sampaio Corrêa em casa, a gente vai ter jogos como o Novo Horizontino fora de casa, a gente tem um clássico que tudo pode acontecer. E para poder acreditar nesses resultados, a gente precisaria de um pouco de esperança no próprio time, sabe? Torcer por resultado só por torcer, como eu disse, às vezes fica parecendo vazio. O torcedor que brada isso o tempo todo, vai faltar 6 jogos, vai precisar de 6 vitórias, ele vai dizer, ah, não, eu acredito em 6 vitórias em 6 jogos. Mas é meio que da boca para fora. Agora, quando você tem algo que você possa ter esperança, e isso eu digo em relação ao time, na parte tática do time e na parte de desempenho do time, as coisas mudam um pouco de figura. Você cria mais esperanças, você fica mais aguerrido de acreditar que o Náutico possa conseguir esses resultados, ou pelo menos que lute até o fim. Então, o desempenho que o Náutico teve nos 30 primeiros minutos é um desempenho, eu não diria para elogiar, porque é meio estranho você estar querendo elogiar um time que...
Eu acho que é um desempenho para nortear.
É isso, porque eu não quero aqui dizer que tem que elogiar um time que... Não um time que é goleado, mas um time que está na lanterna do campeonato. Porque a gente não tem que estar batendo palma para quem está fazendo um trabalho péssimo no ano inteiro que o Náutico está fazendo. Agora, para a missão que o Náutico tem dos últimos jogos, que é muito difícil, como eu já falei aqui umas 10 vezes, você ter um avanço de qualidade técnico e tático é importante. O que o Náutico fez nos 30 primeiros minutos foi abafar o time do Vasco, foi jogar no campo adversário, atacar com 7 jogadores, a maioria do tempo, finalizações, muitos escanteios, pressão, jogando em cima.
Desde o primeiro minuto, viu? Desde o primeiro minuto.
Já entrou focado nisso. Então, se entrar focado, dá. Dá. A gente sabe como foi que saiu o primeiro gol, que é o momento que o jogo cria uma nova figura. O Vasco, o Náutico era melhor que o Vasco. Veja só, o Náutico estava jogando bem, mas o Náutico poderia jogar bem e ser pior que o Vasco. Mas nos 30 primeiros minutos, o Náutico, além de estar jogando bem, ele era melhor que o Vasco.
Era superior.
E olha que o Vasco tava fazendo essa partida tão ruim, não.
Não tava, pelo contrário. O jogo, na verdade, naturalmente eu tava torcendo, tava um pouco agoniado, mas tava muito claro para mim que o Náutico, ele errava alguns passes, dava também liberdade pro Vasco chegar e jogar, só que quando o Náutico atacava, ele conseguia, de certa maneira, envolver o Vasco. O Vasco se viu envolvido em alguns momentos pelo Náutico. O Náutico conseguia inverter jogada. O Náutico conseguia chegar com perigo. Jogando. Fazer triangulação. Coisa que, meu Deus, há quanto tempo que a gente não vê isso. Agora, para o pessoal entender, para as pessoas que estão aqui acompanhando a live poderem entender, quem estiver assistindo vai dizer, pô, você está falando de um jogo que foi 4-1. Então eu vi outro jogo. Aí a pessoa dizer, o Náutico perdeu de 4-1. Acorda, gente. Calma. Eu tô sendo pragmático, talvez muita gente venha me condenar por causa disso, mas eu tô sendo pragmático nesse momento. Era um jogo descartável. O que tivesse desse jogo seria lucro. E o que eu tô puxando de lucro, até me apegando à esperança de torcedor, é que o Náutico teve 30 minutos de um futebol onde, se imprimir esse mesmo futebol contra o Sampaio nos aflitos, o Náutico ganha o jogo.
É fácil.
E ganha o jogo. E não apenas, eu estou me referindo ao Sampaio, se mantiver esse tipo de evolução no time, porque o Náutico, veja, o Náutico jogou relativamente bem contra o Ituano no segundo tempo, no primeiro tempo contra o Brusque foi mais ou menos, depois teve aquele gol no segundo tempo com uma certa pressão, as alterações de dado, e dessa vez o Náutico estava começando o jogo jogando bem. O Náutico estava começando o jogo jogando bem. Então, aos pouquinhos, eu noto que dado está encontrando um equilíbrio. Se vai ser suficiente para não cair, eu não sei. É muito difícil. Mas eu estou indo passo a passo. Acredito que no próximo jogo, se mantiver esse tipo de estratégia, de padrão, o Náutico tem uma grande chance de vitória. E existem outras partidas fora de casa contra adversários menos qualificados em relação ao Vasco. Pô, Renato, mas tu quer menosprezar o Náutico, que é lanterna, não sei quantas rodadas. Não é isso. Mas eu estou dizendo que nesse momento o Náutico, apesar do 4-1, como o Marcos Afonso, membro do canal, está dizendo, foi um 4-1 que deu mais esperança, o que achas, Atos? Eu vou responder por Atos. É preciso você dissociar, tirar, desvincular esse placar do que a gente viu, do que o Náutico pode render. Porque, veja, pessoas que estão acompanhando essa live aqui, o Náutico ele sofre hoje de um problema técnico, de um problema tático e de um problema psicológico. Os jogadores estão absolutamente embaixo. Aí, não, mas o cara ganha 50, 60 mil. Cara, qualquer trabalhador, se tiver com mau rendimento, tudo, por algum momento, um bocado de merda que estiver acontecendo, ele vai render mal. E aí o jogador acontece o mesmo também. Então, gente, é preciso para mim ter consciência do seguinte. O gol que o Náutico tomou, depois do bom futebol que o Náutico estava jogando por 30 minutos, o jogador vendo o time na lanterna, mas se esforçando do jeito que estava, criando oportunidade e não conseguindo, quando vê, toma um gol num pênalti, que a gente vai comentar daqui a pouco, inclusive, da maneira que foi, o jogador sente, velho. Não tem como não sentir. A gente não pode transformar o cara num robô. Não dá. Então, o jogo de hoje, para mim, eu estou sendo muito pragmático. Eu estou recortando 30 minutos, olhando para esses 30 minutos e dizendo, isso é o foco. E tenho absoluta certeza que Dado Cavalcante, ao final do jogo, no vestiário do São Januário, tá olhando para os atletas e falando, vejam o que vocês jogaram aqui dentro de São Januário contra o quarto colocado durante 30 minutos até que as coisas se desestabilizaram. Tá vendo isso? A gente vai treinar a semana todinha para contra o Sampaio esses 30 serem 90 minutos. E contra o Sport, esses 30 serem 90. E contra, acho que a Tombense, esses 30 serem 90. E assim vai. Eu acho que é dessa maneira a minha visão pragmática do jogo de hoje. Aí o Vitor Hugo está dizendo aqui, tarde demais, Renato, hoje precisamos de ponto e não desempenho. Eu não posso discordar de você, a gente precisa de ponto, mas só que dentro das projeções do campeonato, aí, cara, tu faz uma autoanálise. Tu contava 3 pontos hoje contra o Vasco, eu não contava nenhum. Então, para mim, o que viesse era lucro. E para mim, o lucro de hoje foi ver o Náutico por 30 minutos jogando o que, na minha visão, era a melhor partida da Série B do Náutico que estava sendo construída, quiçá, a melhor do ano.
Mas veja só, a gente tem que saber analisar as coisas. Olha, eu nunca gosto de colocar panos quentes ou tentar enfeitar aquilo que tá feio, sabe? A situação do Náutico, deixa eu falar aqui em alto e bom som. A situação do Náutico é muito difícil. O Náutico tem uns 90 cacetada lá por cento de chance de cair. Eu acredito que o torcedor do Náutico já se desesperou bastante, porque não é possível que o torcedor esteja em Nárnia, em outro planeta, para achar que a situação tá tranquila e que, de repente, perdeu o jogo hoje pro Vasco e agora que ficou desesperado. Não, o torcedor já tá desesperado há muito tempo e com razão.
E o pessoal está dizendo aqui, vocês... cadê? Tem um comentário aqui, por exemplo, do Fábio. Um monte de cobra criada sentiu um gol contra o arrumado do Vasco. Para cima de mim, vocês são esperançosos demais. Já caiu. Melhor preparar a casa para 2023. Veja, aqui a gente está debatendo. E eu tô me apegando a isso. Eu estou fazendo um recorte dentro do que eu acredito que, nas projeções, o Náutico pode evoluir e ganhar. Esse jogo contra o Vasco de hoje, vou repetir, para mim era um jogo descartável. Eu não contava com pontuação no jogo de hoje, eu contava com derrota. O meu lado torcedor conta com vitória, conta com empate. Mas na frieza dos números, nas projeções que a gente fez, inclusive aqui com a live, a gente conta com vitórias contra o Sampaio Corrêa, vitória contra Tombense, vitória contra Grêmio, contra Ponte Preta, e aí precisaria de uma vitória fora de casa. Você tem Criciúma, você tem Novo Horizontino, você tem Chapecoense, são três times, onde dois deles estão na parte de baixo, estão mais próximos, não são quarto colocado, não. Desses jogos, o jogo mais difícil fora de casa é o clássico, e o clássico, por mais que o Náutico tenha até uma média mais baixa na ilha, mas é um clássico. Então tem que ter calma, gente. Tem que ter calma.
Vamos lá. Para começar, esse comentário aí sobre, não, um monte de cobra criada se afetar por causa de um gol, isso no futebol a gente vê a todo momento, em qualquer nível. Série B, Série A, lá na Europa, Copa do Mundo. Veja, o Brasil em 98 se abalou porque viu o Ronaldo passando mal antes do jogo, 4 horas antes do jogo. O time se abalou tanto que chegou na final, era o melhor time do campeonato, chegou na final, tomou 3-0. Então, isso acontece, ninguém está aqui inventando a roda, isso não é novidade. Um gol pode afetar dependendo do contexto do jogo. A gente tem que analisar o contexto. A gente tinha informação que Dado tinha feito um bom trabalho de análise do time do Vasco.
Uma boa pré-eleção também.
Uma pré-eleção de adaptação como o Náutico ia jogar e ia para dentro do Vasco e foi, sabe? Revoltado eu fico quando eu vejo o Náutico jogando como jogou contra o Cruzeiro, porque isso aí depõe contra a instituição. Por isso que vocês me viram tão revoltado naquele jogo contra o Cruzeiro. Porque ali eu não reconheço o Náutico. O problema não é o placar. O problema não é o placar. Inclusive, o placar daquele jogo foi quanto, Renato?
Qual jogo?
4-0, o jogo do Cruzeiro.
Sim, não, aquele jogo ali é um jogo que é completamente diferente, né?
Sim, o Náutico já goleou o Cruzeiro disputando o acesso. Disputando o título do Nacional, faltando 3 rodadas, o Cruzeiro estava ali ponto a ponto, salvo engano, com o São Paulo, e o Náutico meteu 5 no Cruzeiro. Então, goleadas existem, isso é do futebol, isso acontece. Agora, comportamento, como o Náutico se comportou diante do time do Cruzeiro naquele jogo, aquilo me revoltou. Tudo bem que aquilo ali é um histórico do que foi construído durante o ano inteiro, que foi desaguar naquela partida. Mas ali eu tenho um choque de realidade. De dizer, pô, o Náutico tá jogando como criança diante de um Cruzeiro, que é um Cruzeiro de Série B. Não é o Cruzeiro de Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, não. É o Cruzeiro de Série B. E o Náutico foi jogar um jogo contra o Cruzeiro de Série B e parecia criança jogando contra adultos. Agora, no jogo de hoje, eu vi o Náutico, eu sei, é só 30 minutos. Mas, cara, qual é o cenário que a gente tá inserido, gente? Qual é o cenário que a gente tá inserido? A gente tá inserido no cenário que o Náutico foi por muito tempo o pior time do campeonato. Hoje o Náutico não é mais o pior time do campeonato, jogando bola. É na tabela. Eu sei, a situação é complicadíssima. Como eu disse, como eu estava falando, eu não vou aqui querer enfeitar o que está muito feio. Agora, eu não vou também entender o torcedor que fica revoltado a partir de hoje, que não faz sentido. Você tem que estar revoltado há muito tempo. Eu estou revoltado, eu estou desesperado, há muito tempo, que há muito tempo que vai se desenhando essa situação do Náutico, tá tornando essa tentativa de escapar da Série C quase que impossível. Isso tá desde que Roberto Fernandes saiu, se aprofundou muito mais com a saída de Elano, se aprofundou mais ainda com a chegada de Dado. Os primeiros jogos de Dado foram muito ruins, os resultados e o desempenho. Então a gente tá nesse cenário. Diante desse cenário, o que é que a gente pode esperar? A gente pode esperar uma melhora, e quando houver essa melhora, tanto em pontos quanto em rendimento, a gente tenta passar uma linha e esquecer o que foi para trás. porque não tem mais o que fazer. Então, enquanto isso não houver, enquanto essa melhora não tiver, também não adianta fazer tentar separar, porque é uma separação burra. Não adianta o time estar jogando mal, e todo jogo ficar, a partir de agora é uma final, tal. Não, primeiro tem que vir alguma coisa. Você tem que conseguir receber alguma coisa do time. Seja ponto, rendimento, melhor que seja os dois. Eu acho que está havendo os dois, se a gente for pegar o recorte das duas últimas rodadas para cá. Três últimas rodadas, contando essa. A gente teve um certo rendimento contra o Ituano e teve o resultado. A gente teve um bom rendimento contra o Brusque e teve o resultado. A gente teve hoje um rendimento durante 30 minutos, depois foi um outro jogo onde o Náutico não se encontrou e não teve o resultado. Então a gente tem que separar desde o jogo do Ituano para frente. Não tem mais o que fazer, não adianta querer pegar aquela carga para trás. E para conseguir isso, é muito difícil? Óbvio que é. Muito difícil. O Náutico tem que fazer pontuação de time que ganha o título. Mas é o que a gente tem. E para eu conseguir me segurar nesse fio de esperança, para conseguir esses resultados que são muito difíceis, eu preciso de um pouco de rendimento. Eu acho que esse rendimento está chegando. Eu acho que o Náutico jogou nos últimos jogos e no começo do jogo de hoje é suficiente para ganhar do Sampaio Corrêa, por exemplo, agora, no curto prazo. O Sampaio Corrêa é um time que rende muito mal fora de casa. Então eu acho que o Náutico é o grande favorito para o jogo. Pelo que vem mostrando, por essa curva de rendimento estar melhorando, dado hoje, é um treinador que ele está conseguindo tirar acima do esperado de um elenco muito fraco. Muito fraco. Estou enxergando isso. Acho que todo mundo consegue enxergar isso. Então a próxima missão do Náutico agora é vencer o Sampaio Corrêa num cenário onde eu acho que o Náutico é favorito para o jogo. O jogo vai ser difícil. Todo jogo é. Três pontos na Série B é difícil para todo mundo. A gente viu aí o Vasco. Há três rodadas não conseguia vencer e já estava vendo ali os concorrentes chegando próximo. E foi hoje jogar o jogo da vida contra o Náutico. Então, toda pontuação na Série B é difícil. Mas o Náutico vai com uma boa expectativa para o jogo. Muito diferente de lá atrás. Vamos tentar relembrar o nosso sentimento para o jogo contra o Ituano. Não tinha muita esperança baseada em algo real. Tinha um desejo de a gente ver o Náutico. Era o Náutico que nos últimos 11 jogos tinha perdido 10. Era um desejo de a gente ver aquele time do nada vencer. Só o desejo. Agora não, agora você tem dois jogos em casa que o Náutico não tomou gol. A gente teve o último jogo em casa onde o Brusque não teve uma chance clara de gol. O jogo inteiro. A gente teve hoje, quando o Náutico botou na cabeça que dava para enfrentar o Vasco, indo para cima do Vasco, atacando com 7 jogadores. Ah, mas deixou um pouco desguarnecido lá atrás. Porra, velho. Aí vocês querem o quê? Que o Náutico pressione um adversário fora de casa, um adversário que disputa o acesso, com 6, 7 jogadores no ataque.
E outra...
Que nada, alguma e outra, coisa vai ficar.
Perder de 1, perder de 6, que importa?
Que importa? Não, e o modo. Importa o modo. Importa
não,
o modo.
Então, mas o placar pouco importa. Exatamente, concordo. Você está coberto de razão.
Porque não é só se mandar para o ataque. Veja só, eu não estou querendo fazer aqui uma ode a ir para o ataque de qualquer jeito e foi lá e tomou uma goleada e no final das contas é perdido por 1, perdido por 1000. Esse não foi o contexto do jogo. O jogo, o Náutico foi de maneira arriscada, porém organizada. O Náutico foi organizado para o ataque. O Náutico não estava chegando com 6, 7 jogadores no ataque só porque botou os caras para o ataque de qualquer maneira. Não, era bem espalhado em campo.
Não, e o Atos, era uma coisa que para mim foi impressionante. Eu olhei assim, eu disse, rapaz, era um cenário que a gente não viu esse ano não, viu? A gente não viu esse ano esse cenário.
O time bem espaçado, jogadores de uma ponta, jogadores de outra ponta, jogadores pelo meio, fazendo inversão de jogo,
trabalhando essa bola. Triangulação.
Você caía pela esquerda, tinha jogadores do Náutico ali para poder fazer triangulações, fazer tabela. Se porventura você pensasse em fazer esse pêndulo e voltar para o outro lado, também tinha uma quantidade de jogadores razoáveis para poder fazer essas tabelas, essas triangulações. Quando decidia dar um arremate, tinha jogadores preparados para conseguir o rebote. Quando tentava cruzar na área, tinha jogadores preparados para conseguir cabecear essa bola. Então houve uma organização para o Náutico jogar no ataque. Não foi assim, vamos no sufoco aqui para ver no que dá e tipo, lá atrás que se ferre. Não, foi de uma maneira organizada. O adversário vai ter oportunidades no mano a mano? Vai, é normal. O Náutico foi preparado para esse risco, sabe? Então a gente tem que pegar isso e ver. Pô, se a gente fez isso fora de casa contra um Vasco, a qualidade que o Vasco tem não vive um bom momento, mas tem jogadores diferenciados. Vários ali, sabe? Completamente diferenciado. E agora, diante do Sampaio Corrêa, será que se reproduzir... Olha, se o Náutico reproduzir 30 minutos, os 30 primeiros minutos que o Náutico fez, Renato chegou a falar de tentar fazer isso virar 90. Eu acho que já é muito já. Eu acho que se o Náutico reproduzir pelo menos 30 minutos do que fez contra o Vasco, fazer contra o Sampaio, a gente vai vencer o jogo. Porque o Sampaio, primeiro que ele não vai aguentar a pressão que o Vasco suportou.
Fora de casa toma muito gol também.
Sim, ele não vai suportar. E outra, em um momento que o Náutico baixe um pouco a intensidade, ele não vai ser... ele não vai ter a qualidade que o Vasco teve. E também não vai ter ajuda de lances duvidosos sempre ser a favor dele. Como o Vasco teve hoje. Esse pênalti que foi marcado contra o Vasco nunca, nunca, nunca seria marcado a favor do Náutico jogando em São Januário com o Vasco precisando vencer.
Vamos entrar
não
nesse tema?
Não tem chance nenhuma.
Fazer o seguinte, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar aqui, porque a gente vai entrar nesse tema desse pênalti. Que, olha, eu vou dizer uma coisa, viu? A gente vai falar sobre isso, mas vai ser polêmica para vários e vários dias, a gente falar a respeito desse pênalti. E antes, deixa eu falar aqui a respeito dos produtos Tony. A Fipel é uma empresa pernambucana, viu, gente, com 25 anos de mercado, e distribui a marca Tony. Aquela que você já conhece, né? Salsicha, linguiça, dos famosos salsichões, mortadela e também do lançamento, viu? Os hambúrgueres. Os produtos Tony chegam até você através do cuidado e da dedicação de profissionais extremamente competentes. Entregam qualidade, altíssimo padrão e contribuem para o desenvolvimento da região, viu? Porque são gerados mais de 500 empregos de forma direta. Com alto rigor técnico em todos os processos, a Fipel leva aos nordestinos sabor e excelência em cada embalagem para que os produtos Tony se tornem a sua primeira escolha. Tony, pernambucana como você, esse pênalti, gente, marcado, esse pênalti para o Vasco, eu fiquei vendo o comentário de Fred no Twitter, que para mim foi um comentário maravilhoso. O VAR, tigrão para uns, tchutchuca para outros. E ele falou isso em relação, acho que foi o jogo contra o Bahia, Sport Bahia, acho que teve contra a Ponte Preta também, certamente tiveram lances polêmicos do Sport que o VAR não marcou nada. Esse lance do Náutico, a imagem que está espalhada, mostrando aquele braço assim de Maurício, para mim há, de fato, uma negligência de Maurício em estar com o braço naquele momento, naquela situação. Porém, contudo, todavia, a imagem, pelo menos para mim, ela não é conclusiva quanto ao contato da bola no braço dele. Ela não é conclusiva para mim. Não sei se foi marcado o braço levantado batendo no jogador do Vasco, por isso provocando pênaltis também. Fiquei com essa dúvida se foi marcado dessa forma ou se foi um toque com o braço na bola. Mas diante de algo não conclusivo, não deve ser marcado, pelo menos na minha visão.
Veja só. Vamos lá para a regra. Eu vejo muita gente dando palpite sem entender como funciona de fato a regra. A regra nesses lances, ele tem algumas ressalvas. Eu acho que duas grandes ressalvas entram nesse lance aí. Uma a favor de dar o pênalti e outra contra dar o pênalti. Vamos começar com a contra. A contra diz o seguinte, que quando a bola vem de um outro jogador, de alguma parte do outro jogador, tem contato com outro jogador, muito próximo ao local onde é marcado, onde toca na mão do jogador que está se defendendo, no caso do jogador do Náutico, não deve ser marcado o pênalti. O que eu quero dizer com isso? Quando o jogador do Vasco ele cabeceia a bola, é muito próximo o local do cabeceio, do contato da cabeça do jogador do Vasco, até a mão de Maurício. Isso aí é coisa de centímetros, é imediato, é uma coisa acontecendo na outra. Inclusive, só para não me atrapalhar, vou deixar isso inclusive para o momento pró-pênalti. Aí o que acontece? O toque do, na cabeça do jogador do Vasco está muito próximo da mão, então não tem tempo de reação. A questão aqui que fica, e agora a gente vai para o pró-pênalti, o argumento pró-pênalti, que é a mão está muito levantada. Isso de fato aconteceu, porém, o lance, a bola tem que estar indo em direção ao gol. Não é qualquer mão que tem que ser marcada dentro da área. O que acabou acontecendo ali, segundo os juízes do VAR, é que o jogador do Vasco cabeceou uma bola que ia em direção ao gol e bateu na mão do jogador do Náutico. Só que, cara, isso não aconteceu. Isso só acontece quem conta essa história com a imagem paralisada lá do VAR, que foi a imagem que o juiz recebeu. Porque quando o juiz é chamado pro VAR, a imagem já tá lá, no momento onde a bola sai da cabeça, com alguns centímetros, já bate na mão do jogador do Náutico. Eu acho que teve um resvalão. Eu posso concordar com você que não é conclusivo, mas eu tenho a impressão que resvalou. Mas essa bola, ela não ia em direção ao gol, ela não tinha potência, e ela ia em direção à cabeça do jogador do Náutico. Veja só, é o mesmo ângulo, é a mesma direção. A bola tem um resvalão muito leve na mão, segundo eu consegui enxergar, na mão de Maurício, e bate na própria cabeça de Maurício. Então veja, não ia ser um lance de gol. A bola não ia em direção ao gol. A bola já ia se chocar com Maurício. Agora, essa questão de a gente cravar aqui, se foi pênalti ou não, eu acho que isso é um debate que a gente pode até superar, na verdade, porque a gente tem que ir para as coisas objetivas. A discussão aqui não é se foi pênalti ou se não foi. Eu supero esse debate. A discussão é, se fosse marcado a favor do Náutico, seria pênalti? Não seria. E isso não é mania de perseguição. Quem fala isso é canalha. Quem fala isso não é nordestino. E não sabe o que acontece quando é um time nordestino jogando contra o time do Sudeste. Veja só, eu tenho umas brincadeiras no Twitter com a torcida do Fortaleza, todo mundo aqui sabe. Mas quando eles foram assaltados contra o Fluminense no Maracanã, eu fui o primeiro a dizer. Isso aí é um dos maiores assaltos que o futebol brasileiro já viu. Porque ali foi duas vezes. Foram dois gols a favor do Fluminense dessa forma. Então esse tipo de jogada a gente não vê acontecendo a favor dos times do Nordeste numa frequência. Como a gente viu hoje, sabe? Então ali, esse tipo de lance, o meu ponto é esse. Não importa se foi pênalti ou não. É uma área cinzenta onde é ali que a arbitragem brasileira, com o auxílio do VAR, faz os seus acaba beneficiando quem ele quer. No caso, sempre os times do Sudeste. O ponto é esse. Parem de discutir se foi pênalti ou não. Como o Renato falou, não é conclusivo, a gente tem que entrar numa discussão aqui. A questão é, seria marcado a favor do Náutico? Não seria. Não seria. E quem falar que seria está sendo canalha. Tá sendo canalha, porque todo mundo sabe que não seria.
Eu acho que agora ele foi certo no ponto. Se não é conclusivo, pelo menos na minha visão não se marca. A gente fica na dúvida, vai ter uma visão favorável, uma visão desfavorável. Agora, se fosse contra o Náutico, certamente não seria marcado. Né? Certamente não seria marcado. E aí, velho, você nota o tamanho do prejuízo que ocorre logo em seguida, porque depois que o Náutico tomou esse gol, ruiu, toda a estratégia ruiu, porque entrou o psicológico, o jogador sente, o psicológico sente, não tem como não sentir. E aí, o time caiu de rendimento e deu no que deu. É muito complicado, realmente é muito complicado. E eu vou dizer uma coisa pra você: eu percebi que logo depois,
Renato, antes de tu concluir, só pra falar o seguinte, só pra abrir um parênteses aí na tua fala sobre esse negócio de sentir o gol, que é um ponto que muita gente tá debatendo sobre isso. Só para falar que relembrem como foi o contexto desse pênalti. O Náutico, como a gente já alertou antes da partida, o Náutico fez todo um preparo para esse jogo. E a gente viu isso na prática. O Náutico estava diferente. O Náutico tinha outro foco. As jogadas de disputa um contra um, o Náutico atuou ali como não atuou o ano inteiro. Sempre foi uma crítica que eu tinha à postura do Náutico. O futebol hoje, ele se decide muito pouco nos momentos de técnica. na maioria dos momentos, é, no momento, em disputas físicas. E geralmente um contra um. Vou dar um exemplo. A bola tá ali, sassaricando, quicando. É, não tem dono. É nesse momento que você faz um esforço físico que só atletas podem fazer, que você sai com essa bola dominada e você recupera essa bola. O futebol tem muito disso hoje. Eu vejo os times da Série A fazendo isso. Alguns times da Série B conseguem fazer isso numa frequência maior. Adversários do Náutico fazem isso o tempo todo. Até um jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, que o Cruzeiro nem precisava tanto desse resultado, fez isso. O Grêmio, quando jogou contra o Náutico, fez isso. Então hoje o Náutico estava fazendo isso. O Náutico estava de fato indo para cada jogada como se fosse a última da vida. Sabe? E aí as pessoas estão falando sobre esse negócio de sentir. Veja como foi o contexto. O lance não foi aquele lance flagrante de pênalti onde o time já entende na hora o que aconteceu. Não. O lance parou, salvo engano, os jogadores foram atendidos, né? Porque teve
uma situação de cabeça.
Os jogadores estavam preparados para receber o escanteio do time do Vasco. Todo mundo ali foi pego de surpresa quando o juiz é chamado. Passou uns 2 minutos parado. O juiz é chamado para poder rever a jogada. Então foi algo que nem os jogadores estavam preparados ali, sabe? Então, porra, você chegar como a expressão que o torcedor aqui usou, o telespectador usou, de dizer, ah, não é tudo cobra criada como sente. Sente, porra. É óbvio que sente, porra. Ainda mais pelo contexto.
Não vamos robotizar jogador também, né, gente? A gente pode criticar tudo mais, mas pelo amor de Deus, né? Quer completar, Atos?
Não, é isso. É dizer que o contexto colaborou muito para que o Náutico sentisse. Já poderia sentir com um gol normal, um gol rotineiro de qualquer partida, já poderia sentir. Mas eu acho que o contexto foi muito cruel. Foi muito cruel, principalmente esse ponto que eu estou citando. Os jogadores não pensavam que ia ser pênalti. Nenhum jogador do Vasco ali, ninguém do Vasco reclamou. Ninguém do Vasco colocou qualquer dúvida. De repente, quando o juiz é chamado, aí é sim que os jogadores do Vasco viram. Poxa, tem uma oportunidade de ganhar o pênalti. O Vasco sentiu ali como se estivesse ganhando o pênalti. O Vasco estava sendo pressionado. Então esse contexto também colaborou muito para poder o Náutico ter sentido o gol do Vasco.
Vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Para a gente poder fazer o seguinte, cadê? Para quem está acompanhando aqui a live, a gente vai falar agora, fazer uma análise individual. Uma análise individual dos atletas, porque eu percebi no Twitter, por exemplo, que tinham muitas opiniões divididas sobre os atletas, sobre quem jogou bem, quem não jogou, quem deve ser modificado, quem não deve, o que é que deve ser feito, o que é que não deve. E aí, a gente naturalmente tem que fazer essa análise individual sobre os jogadores para chegar à conclusão do que é que pode ser modificado, né? Para essa partida contra o Sampaio Corrêa na próxima sexta-feira. Mas antes, um recadinho para você que tem o sonho da estabilidade de um cargo público. Fique atento, porque o edital do concurso da Polícia Militar já está prestes a sair. São 2.580 vagas, com um total de 4.741 vagas na segurança pública. Sabe onde é que você vai sair pronto para conquistar essa vaga? Está aqui na tela, viu? Espaço Genê de Ferreira, são mais de 27 anos de experiência preparando os estudantes para os concursos públicos. Além do curso preparatório para concursos, você também tem a opção de se matricular para aulas de matérias isoladas. Geografia, matemática, língua portuguesa, redação, entre outras disciplinas. A equipe do Espaço Genê de Ferreira é ampla e vai te ajudar em diversas áreas de conhecimento. E aí, se você gostou, faz o seguinte, ou você vai no link na descrição aqui do vídeo, ou você pega o seu celular, aponta a câmera dele para esse QR Code que está aqui na tela e acessa o site para fazer a sua matrícula. Porque já tem turma da PM, lançada desde o último dia 12, no turno da manhã, da tarde e da noite. Teve a semana inaugural gratuita, né, para que o pessoal pudesse conhecer um pouquinho mais. E para você ficar mais atento, acessa lá o site para conhecer as condições. O Espaço Geneide Ferreira fica na Rua Corredor do Bispo, na Soledade. Fica ali atrás do edifício garagem do Shopping Boa Vista. Telefones 3204-4864 ou então WhatsApp 993008678. O Espaço Geneide Ferreira é parceiro aqui do TimbuCast. Análise individual. Valeu aí para o Marcelo Carneiro, que mandou o superchat de R$10, nosso membro aqui do canal. Análise individual. Vamos lá começar, pessoal. Primeiro.
Renato, oi. Eu vou... eu vou te interromper. A gente pode até fazer, mas eu acho que seria mais interessante quando a gente tiver com um Chapo, com o Clauber. Quando é o próximo jogo do Náutico?
Sampaio.
Não, o dia.
Sexta-feira.
Pronto, então a gente vai ter resumão, a gente pode voltar e falar um pouco sobre esse jogo e fazer uma análise ali, nós quatro, sobre cada jogador. Por que que eu tô dizendo isso pra tu? Porque eu acho que nesse momento, e aproveitar que só tá nós dois aqui, eu acho que a gente deveria valorizar mais o coletivo do Náutico do que atuações individuais. Como você disse, o torcedor tá meio. Quem foi que jogou bem? Quem foi que jogou mal? Olha, até os 30 primeiros minutos, todo mundo jogou bem.
Todo mundo estava bem.
E depois disso, a esmagadora maioria acabou jogando mal. Sabe? Então,
Alguns de
eu
uma
acho.
maneira mais expressiva.
Sim, mas veja só. Eu acho que a gente deveria, nesse momento, focar mais em valorizar o trabalho de dado. Por que eu quero dizer isso? Porque até a atuação, nos 30 primeiros minutos, que alguns jogadores jogaram bem, o torcedor está aí citando alguns exemplos, Everton Brito, outros estão falando do Tomás, tal. Eu acho que isso é mais resultado do trabalho de dado, do que dado aplicou para o jogo, do que até da parte individual desses jogadores. A gente pode citar. O Jean Carlos também teve uma movimentação absurda trabalhando esse modelo que o Náutico aplicou no início do jogo. Não, não só no início, a gente está falando início aqui, mas foi boa parte ali da partida, né? Um terço da partida. Então eu acho que a gente deveria valorizar mais o trabalho de dado, porque para mim ele que deve receber esse mérito, sabe? Senão a gente vai acabar caindo numa fantasia de querer pontuar alguns momentos de lucidez de alguns jogadores que, na verdade, conseguiram render o que renderam no começo do jogo de hoje por causa do treinador, por causa do esquema de jogo do treinador, por causa do modelo de jogo do treinador e do que ele entrou preparado para fazer na partida de hoje, sabe? Eu acho que mesmo no 4-1, a gente tem um ponto a elogiar no trabalho de dado, fazendo essa sequência do time jogo contra o Ituano, jogo contra o Brusque, desaguando nesse jogo, mesmo sendo com a derrota. Porque hoje eu consigo apostar no Náutico contra o Sampaio Corrêa. E se eu consigo fazer isso, e alguns torcedores também conseguem, é porque alguma coisa o treinador está conseguindo promover, sabe? Então, na partida de hoje, eu vejo muito mais a participação do treinador no que a gente tem de falar de positivo, do que a gente pontuar a análise individual de cada atleta. Eu acho que vai ficar muito vago. Eu acho que se a gente focar mais nessa questão do coletivo de dado, é mais importante.
Certo, mas para a gente fazer o.
Só para responder o Juan Roberto, não é pegar no pé de dado. Naquele momento, e eu ainda estou, eu posso voltar a qualquer momento, eu estou para pegar no pé de qualquer treinador, sabe? Eu criei um ranço com a figura do profissional de técnico de futebol. Porque eu cansei de ficar vendo um monte de técnico chegar aqui e não conseguir fazer o básico, pô. Sabe? Coisas que a gente, como torcida, a gente tinha na ponta da língua, mesmo sabendo dos problemas do time, e esses treinadores não conseguiam reproduzir, não, sempre começava num passo muito anterior, sabe? De primeiro ficar dando seus tropicões para depois tentar alguma coisa e esse alguma coisa nunca chegava. Então eu criei um ranço tão grande com o treinador de futebol que eu tava para pegar no pé de qualquer coisa. Não era com especialmente com a figura de Dado. E agora tem que reconhecer, pô. Dado hoje está jogando acima do nível técnico do time, é ponto. Ninguém vai me convencer o contrário. Ninguém vai dizer assim: "Ah, não, esse Náutico tá jogando aí porque esse Náutico é o que o Náutico consegue render". Não é. Não é. Por elenco é abaixo disso. Então qualquer degrau que um treinador no Náutico der acima, eu vou elogiar. Eu vou elogiar como eu fazia elogios rasgados a Hélio dos Anjos, que foi o último treinador que conseguiu fazer isso no Náutico. Sabe? Agora, se ficar na mesmice, como foi o Roberto Fernandes, por exemplo, em alguns momentos só, nem todos, ou abaixo, como foi Elano, como foi Felipe Conceição, eu vou criticar, pô. É certo isso.
Eu lembro de uma, antes do Náutico chegar na Lanterna, que a gente falava assim, o Náutico ele tá na 17ª, mas o Náutico tem um futebol de lanterna. O Náutico joga o pior futebol da Série B. Nesse momento, o Náutico é o lanterna, mas o Náutico não joga o pior futebol da Série B.
É isso,
É
ó.
isso.
Olha, o que o Nelson falou, cara, é exatamente isso. Eu acho que eu tô. A gente tá. Quanto tempo de programa? 47 minutos. Em 47 minutos, tirando a vinheta, 45. Em 45 minutos de programa, eu só queria falar isso que o Nelson acabou de dizer
Nelson
e
matou a pau mesmo, viu?
eu fiquei me enrolando aqui durante 45 minutos, onde o
Nelson matou a
programa só
pau.
precisava ter durado 20 segundos. Só era falar isso. Atos, e Dado conseguiu aproveitar a semana de treino ao máximo, com foco no Sampaio. Se fosse treinar recuado, seria tempo no lixo. Meu irmão, é exatamente isso. Imaginem se a semana de trabalho do Náutico fosse para montar um time defensivo para poder ser bombardeado pelo Vasco. Era uma semana jogada fora. Era o esforço dos jogadores. Porque, veja só, jogador de futebol, se você quer que ele renda a mais do que ele pode render, que é o que o Náutico precisa agora, ele precisa ter um pouco de felicidade naquilo que ele está fazendo. E nenhum jogador quer passar 90 minutos dentro da própria área dando butinada na bola. Isso não é felicidade para ninguém. Então, quando o Náutico foi jogar no campo do Vasco, como jogou por um bom tempo hoje, ali os jogadores eles se sentem bem, fazendo tabela, chutando a gol, indo para a área nos momentos que o Náutico teve seis escanteios, pô, no, em 30 minutos.
Tem uma coisa que o
O
pessoal
Náutico
costuma
chegou a
dizer.
pressionar tanto o Vasco, só para terminar, Renato,
Não,
o Náutico chegou a
termina.
pressionar tanto o Vasco que dá para usar a expressão, deu uma amassada.
Amassou,
A
amassou.
gente sabe o
Rapaz,
estado do jogo foi diferente.
teve uma hora que o pessoal estava invertendo o jogo de uma maneira que eu estava assustado, assim, assustado e admirado. É por isso que a gente tem que fazer o antes e o depois dos 30 minutos, porque era um futebol muito diferente. É
Aí.
realmente é de se surpreender. E só uma coisa, acho que é o seguinte: há uma frase que está sendo utilizada agora e que eu entendo que as pessoas estão querendo dizer, que é o seguinte: não estamos, precisamos hoje muito mais de ponto que de desempenho. Percebam uma coisa: um time que pontua hoje jogando de qualquer jeito, a probabilidade dele não ter uma regularidade nessa pontuação é imensa. Não existe vitória bamba em sequência. Agora, um time que começa a apresentar uma evolução no futebol apresentado, ele consegue duas vitórias seguidas, perde um jogo, que era um jogo descartável, e vai ter um próximo jogo nos aflitos, onde a gente está falando aqui com uma perspectiva de vitória, é um sinal de evolução. E se o Náutico vencer o próximo jogo, que é o que todo mundo torce, né, claro, serão três vitórias em quatro jogos. E esse, sim, é um time que pode ter consistência para chegar numa meta de permanência como a gente está buscando. Não um time que vai vencer bambos jogos. Não temos como assegurar uma permanência que já é dificílima ganhando jogo bambo.
Renato,
Não tem como.
eu quero seguir no raciocínio lá de Nelson, que eu quero deixar isso bem claro para o pessoal entender esse ponto é muito importante. Quando o Nelson fala que o Náutico usou a semana de trabalho para dar sequência para o jogo contra o Sampaio, é perfeito, porque veja só. Eu não estou querendo dizer aqui que não se joga defensivo ou não se fecha para poder conseguir um 0x0. Isso é muito usado, mas não é o que o Náutico precisa agora. Veja só, esse jogo contra o Vasco não era um mata-mata da Copa do Brasil com jogo fora e jogo dentro. Se fosse isso, eu acharia que o Náutico tinha jogado errado. O Náutico não era para ter jogado da forma que jogou. Só que esse não é o campeonato do Náutico. Um 1x0 para o Vasco não interessava para o Náutico. O Náutico não vai jogar depois um jogo em casa para decidir. Não, não é isso. O Náutico precisa de uma sequência de vitórias. E o Náutico tem os jogos para que isso aconteça. Novo Horizontino, Chapecoense fora de casa, fora todos os jogos que tem dentro de casa, o jogo contra o Sport na Ilha. E o Náutico, diante desse jogo do Sampaio Corrêa, vai jogar por acaso defensivo. O Náutico vai jogar fechado, dando butinada, jogando por uma bola. Não vai. O Náutico vai jogar em cima do Sampaio Corrêa. O Náutico vai para cima do Sampaio Corrêa. Então, nada melhor do que ter passado uma semana trabalhando, indo para cima do adversário. Foi isso que o Náutico trabalhou. E o Náutico foi para cima do Vasco, se preparando para esse jogo do Sampaio, que é o jogo mais importante. O Náutico criou uma situação onde a sorte dele nesse jogo poderia ter sido melhor. Como eu disse, o contexto foi bem cruel. Se a gente fechar os olhos para isso, então parou, esquece, não acompanha mais o campeonato. Porque que a situação é difícil, eu já sei que ela é. A situação é quase impossível, eu também já sei que ela é. Mas eu tenho que me apegar em coisas reais que eu posso me apegar para poder acreditar que a gente pode conseguir lutar até o final. Isso que eu estou citando é real. Eu não vou garantir a vitória contra o Sampaio. O que eu vou garantir é que eu tenho a certeza que o Náutico tem capacidade de chegar e vencer o Sampaio bem. Se isso vai acontecer, eu não posso prever. Contra o Ituano, eu não tinha nada disso. Eu estava torcendo pelo imponderável, sabe? O Náutico ganhar o jogo como desce. Agora eu sei como é que o Náutico pode ganhar o jogo. Eu sei como o Náutico pode atuar para chegar, vencer a partida, até não tomar susto, que é uma coisa rara numa Série B, e vencer o jogo jogando bem. Eu sei que isso é possível.
Rapaz, então, a gente...
A ideia do Náutico para esse jogo contra o Vasco foi perfeita. Não é porque tomou 4-1 que eu vou chegar aqui querendo dizer o contrário disso.
Eu dizia, né, em outras lives o seguinte, que o Náutico ele precisava ganhar um jogo, ganhou dois, para se criar, talvez, somado a isso a um bom desempenho, uma perspectiva de evolução. E não posso ir na contramão disso, porque há uma perspectiva, sim, de evolução. Foram dois jogos que o Náutico, antes dessa partida contra o Vasco, o Náutico teve nos aflitos, não tomou gol, conseguiu vencer, conseguiu jogar bem em alguns momentos nessas duas partidas. Hoje teve um recorte bem, até que o psicológico ficou abalado com o gol que o Náutico tomou. Então, gente, a gente tem que se somar e se apegar a isso. Eu não vou, logicamente, não vou ficar aqui dizendo, pô, a gente... Tô com fé, a gente vai escapar. Não, o Náutico hoje está rebaixado, a gente vai cair para a Série C e tudo. Mas o time está se esforçando para criar essa consistência e olhar aquela luz no fim do túnel, porque se há matemática, há possibilidade. Não tem como a gente querer dizer aqui, não, não adianta acreditar, não adianta acreditar, não. A gente está dizendo que pode melhorar, mas com fundamento, com argumento relacionado, né? Enfim, vamos aguardar. Agora, deixa eu fazer o seguinte, Atos, vamos mostrar a novidade aqui para o pessoal que está acompanhando a nossa live, para você exibir o vídeo aí para a gente ver. Vou poder mostrar aqui para vocês, pessoal, a nossa novidade, nosso novo parceiro aqui do TimbuCast. Vamos pegar aqui. Pode botar agora? Pronto, olha só aí, pessoal. Estamos falando, ó, mais um parceiro aqui para o canal oficial do Torcedor do Náutico, viu? Já pensaram em dar aquele incentivo a mais aos jogadores do Náutico na busca pela vitória e também, claro, pela permanência. Além disso, ajudar uma instituição social do Recife. Olha que opção. A plataforma Motboot é parceira do Náutico nessa iniciativa. E como é que você vai fazer? Primeiro, você acessa o QR Code que vai ser colocado aqui na tela nas próximas lives, mas tem já o link na descrição daqui do nosso vídeo. Acessa o site e aí faz o seu cadastro e participa. Não há valor mínimo nem máximo para as doações. Como é que funciona? Você doa o quanto você quiser. Sabe o melhor? Você faz uma doação para o jogo que o Náutico vai ter contra o Sampaio Corrêa, por exemplo. Se o Náutico vencer, esse dinheiro vai ser destinado para o clube, uma premiação para atletas, para a estrutura do clube e também para uma instituição social aqui do Estado. Mas em caso de derrota, esse valor que você fez a doação volta para você. Olha aí que legal. Pix, cartão de crédito, boleto, são as formas de ajudar. Agora, é com você, torcedor alvirrubro. A Motboot é parceira do Náutico, também é parceira aqui do TimbuCast. Chegou mais um parceiro do canal oficial do Torcedor do Náutico. E aí, você pode contribuir para tudo isso que a gente está mostrando aqui na nossa live, aqui o vídeo para você acompanhar. Mais um parceiro agora para o canal, hein, Atos?
Lembrando que é uma patrocinadora do Náutico, né? É mais uma patrocinadora do Náutico que também está com a gente aqui no TimbuCast. Primeiro a Beto Nacional e agora a nossa querida Motopot.
Vamos lá. Inclusive, Atos, a gente divulgou aqui... Aliás, tem um tema. Tem um tema para a gente abordar aqui ainda, que é o seguinte. Olha só. A gente deve focar, claro, na questão de dados, mas olha o que a gente sofreu hoje. Maurício machucou. Já estávamos com o Arthur machucado, o Wellington machucado e agora Maurício machucado. Temos quem de zagueiro, Atos? Sobrou quem? Rapaz,
o Wellington, Arthur Henrique.
E Maurício. Sobraram quem? Sobrou João Paulo.
É, João Paulo.
Tem mais algum zagueiro, meu Deus?
O Arthur Henrique já foi diagnosticado já? Qual foi o problema dele?
Não, eu não cheguei a ver. Confesso que eu não lembro agora.
Pipocagem, não? Alguma coisa
rapidinho.
Assim?
Rapidinho, gente, ó. Pessoal que tá no chat aqui brigando, se continuar com essa troca de insultos aí, vai ser todo mundo banido, beleza?
Pronto. Não, é fácil. Peraí, eu agora, uma novidade, eu agora estou com acesso à plataforma aqui de transmissão, então eu consigo fazer algumas coisas que Renato sempre fez, Chapo fazia, e
Tá
antes
com
eu não
moral.
podia fazer. Como colocar aqui o chat no ar, coloquei algumas vezes, e poder suspender o usuário, né?
Suspende. É, suspende. Suspende o
Eu, não, eu
brigões
vou
aí.
suspender a pessoa certa que eu sei. Deixa eu. Peraí, que eu já ia suspender o errado. Não é esse aqui. Peraí. É o Matheus Ferraz. Porque antes da live começar, esse cara já estava enchendo o saco. Então, lá vai uma suspensão aqui pro Matheus Ferraz. Se
Pronto.
continuar enchendo o saco, vai ser bloqueado eternamente. Porque esse Matheus Ferraz, ele estava com a tese aqui, falando que a gente critica Everton Ribeiro. Qual o
Brito.
nome dele? Everton Brito.
Stephanie
A gente
Brito.
critica Everton Brito porque ganha muito pouco, tal, e não fala de quem ganha muito. É uma tese de gente que usa a desinteligência na maior parte do seu tempo. Então, vai um bloco aí para poder aprender a parar de perturbar o nosso querido chefe.
Ainda bem, porque hoje eu estou fazendo a live aqui pelo celular e fica complicado até para fazer esse gerenciamento. A gente faz nossa! É, rapaz, a gente só vai ter João Paulo. Veja, o Wellington talvez volte, Arthur talvez volte. Que problema crônico o Náutico tem com relação a zagueiro, né? Bruno Bispo se mandou. Sei não, viu, velho? Sei não, bicho.
Aí, no caso, só tem o João Paulo. O que foi que aconteceu com o Maurício? Saiu machucado, o Edu tava machucado já, né?
Lesão
Mas
grau 1.
não tá diagnosticado e tem um tempo estabelecido, né?
É, Arthur, eu não sei como é que ficou a situação dele, porque ele saiu na partida
Foi pipocagem, desculpa, eu conheço ali.
contra o Brusque, e aí são 15 dias. São
É uma brincadeira. Antes que a
15
turma
dias.
recorte e vá dizer, tá dizendo que o jogador se machucou por querer, não é isso, né? Porque foi meio estranho assim o jeito que ele saiu machucado, mas enfim.
É impressionante como o Diógenes não gosta de contratar zagueiro. Quando contrata com problema. Eu até coloquei isso no Twitter, fazendo uma crítica direta a ele. É o cara, pô, peraí, o cara tem culpa do zagueiro se machucar? Tem, claro que tem. Maurício jogava era na Índia, era na Malásia, enfim. Jogava na Índia, era na
Até o
Malásia.
ano que vem, viu?
E é um futebol quase que semi-amador, gente. É um ritmo diferente. Quando você vem para o Brasil para jogar duas vezes por semana, uma vez por semana, é um ritmo completamente diferente, meu amigo. É treino de intensidade, uma
Olha,
intensidade muito maior, um jogo de intensidade maior. É uma consequência até natural a lesão. E aí,
eu vou
quando
dizer
isso
uma coisa.
acontece, rapidinho, só para concluir, quando isso acontece no começo da temporada, a gente vai entender. Mas nesse momento, quando acontece nesse momento, a gente também sabe o porquê e critica o clube na figura do presidente, porque era muito óbvio, trazendo o jogador do mercado que se trouxe. É uma coisa óbvia.
Olha, vê só, por incrível que pareça, eu não estou tão preocupado com isso. Eu sei que, assim, é para se preocupar, né? Qualquer problema acaba virando uma preocupação, mas eu não vou ficar tão preocupado. Por quê? Porque eu estou convencido que a maneira que o Náutico está jogando agora é suficiente para ganhar do Sampaio Corrêa. Eu sei que não ter zagueiros não é o ideal, mas primeiro que a gente tem uma semana para o jogo, né? Provavelmente algum desses atletas aí vão acabar ganhando condição, como o próprio Maurício ganhou, né? O Maurício machucou, nunca foi informado o tempo que ele ia passar fora, ou pelo menos eu não tive acesso a essa informação, e do nada ele já estava aí à disposição e acabou jogando o jogo de hoje. Eu acho que ou o Wellington ou o Arthur Henrique, para o jogo de sexta-feira, vai acabar aparecendo aí e vai estar à disposição e vai formar a dupla de zaga com o João Paulo. Mas se isso não acontecer, a gente. Peraí, cadê o comentário aqui? A gente bota o Anilson, o nosso grande Anilson de zagueiro, e a bola não vai nem chegar nele, porque a gente vai amassar aquele time do Sampaio Corrêa, meu amigo. A gente vai amassar Souza e Jobson como armadores, jogando para Everton Brito na ponta, apoio no lado esquerdo, Vitor Ferraz apoiando no lado direito, Geovânio procurando espaço no meio, Jean Carlos arrematando de longe, ainda vai ter Franco para chegar nessa área. A gente vai amassar o time do Sampaio Corrêa, meu amigo. O que o Náutico vai fazer com o Sampaio Corrêa na semana que vem? Cara, eu vou ficar com dó do time maranhense. A gente vai destruir o time do Sampaio.
Vamos aguardar.
Com a Nilson na zaga.
Vamos aguardar. Em relação ao sorteio da Bet Nacional, com o time do sorteio da Bet Nacional, nós temos atualizações?
Não. O sorteio da Bet Nacional foi o seguinte. Teve muitas apostas em quase todos os resultados que você imaginar. No jogo, no resultado, assim, aí acabou que o jogo foi para um caminho de um resultado muito improvável. 4-1 para o Vasco era um resultado difícil de ocorrer. Só que teve um acertador. Teve um acertador, porém, ele não cumpriu uma das
regras. Não cumpriu a regra.
Aí, não cumpriu uma das regras da promoção. Que uma das regras era uma regra básica da promoção, que era aposta mínima de R$10. E a pessoa que acabou acertando o placar de 4-1, ele apostou apenas R$5. Eu ainda saí procurando alguma outra aposta que ele tenha feito para se somar. Estava dando todo tipo de colher de chá. Mas não aconteceu, ele acabou só apostando 5. Mas olha, veja, para ele acabou ajudando, porque o retorno dessa aposta era muito alto. Era 34, salvo engano. Odds de 34. Ele ganhou R$169 com essa aposta de 5. Então, triste ele não tá. Não ganhou a camisa, mas...
Mas deixou de ganhar uma bela camisa, né?
É, mas R$169, ele bota mais 100 ali e já compra a camisa ele mesmo.
Inclusive, a camisa agora está acumulada. A camisa está acumulada.
Vai para o jogo do Náutico e Sampaio Corrêa.
A gente vai fazer um vídeo novo promocional nessa próxima semana. E aí você aproveita. O link está aqui no chat, né, no comentário fixo, também na descrição do nosso vídeo. Você acessa esse link, você faz o seu cadastro, coloca o código TimbuCast lá no código de afiliado e aí já começa a fazer as suas apostas na Bet Nacional.
Tem umas pessoas falando aqui, a Vanessa falando sorteio para os membros. O meu grande amigo Nazi Barreto já tinha falado isso pouco antes da live começar. A gente não vai fazer isso para poder a gente ensinar ao telespectador TimbuCast que a vida, sabe a vida? A vida ela não é fácil. Tá pensando que a vida é o todinho que vocês tomam de manhã sem agitar? Sem agitar. Toma o todinho para arriscar se sentindo ali. Não, eu vou me arriscar agora e tomo um todinho sem agitar. Não, a vida não é isso, não. A vida é dura. Então a promoção era R$10 para acertar o placar. Se ninguém acertou, ninguém ganha a camisa e vai para a semana que vem.
Fiquem tranquilos, membros. Fiquem tranquilos. Alguém de Sampaio vai editar essa parte e mostrar para os jogadores, infelizmente, porque o futebol tem dessas coisas. Deixa eu mostrar. Tá. Muda em quê?
Ah, já vem aquela parada de dizer que vai usar...
É, mesma coisa do Fortaleza, mesma coisa.
O Sampaio não tá nem aí pro campeonato mais, pô. Se aparecer esse vídeo meu lá, eles vão rir só.
Meu Deus do céu. Tá bom. Ó, vamos chegar na reta final aqui da nossa live. Vamos para... Hulk.
Troféu Hulk? É. Jean Carlos.
Ele mesmo. Troféu Hulk para Jean Carlos. E o Deu
Só para avisar.
Pô. Eita,
calma
foi
aí,
mal.
Calma aí, só para avisar ao nosso querido Gabriel que sim, pode vender a casa aí. Primeiro você tira uma hipoteca na casa, depois vende ela sem dizer
por sem comprador, pagar a hipoteca.
Tem uma hipoteca para poder ganhar duas vezes o valor da casa. Aí você aposta tudo no Náutico que você vai passar a ter 4 casas. Aí depois você vai lá pro cara que você vendeu a casa hipotecada e ressace ele.
Troféu deu ruim.
Rapaz. É porque eu tô naquela, né? Eu gostei de todo mundo nos 30 primeiros minutos, depois eu passei a não gostar mais de ninguém, né? Mas Kies entrou em campo, não foi?
Não consigo nem dar um troféu deu ruim pra Kies, na moral. Hoje não.
Acho que Tomás fez uma boa partida.
Também. É, acho que Tomás, assim, dentro do sarrafo baixo dele, não comprometeu, né?
Eu acho que Tavares. Não, Renato tá fazendo um. Eu não vou dizer que ele deu ruim, não. Na verdade, é que eu tava com expectativa tão baixa em Tavares que eu acho que Tavares jogou bem. Ou pelo menos, repito, dentro daqueles 30 minutos.
Todo mundo foi bem.
Mas eu achava que ele ia comprometer em qualquer cenário. E no cenário onde o Náutico jogou bem, ele acompanhou. Agora, depois que todo mundo ficou mal, ele ficou mal também.
Jobson ou Souza?
Ah, cara, eu vou de Chiesa, velho. Se Chiesa entrar em campo agora, eu vou ficar dando troféu pra ele.
Eu vou de Souza.
Ah, é, eu tô lembrando agora de Souza do segundo tempo. Meu Deus do céu. É, Souza tem uma mania de achar que o adversário é um time de totó, que vai ficar parado para ele fazer o que ele quer. Não, pô, o futebol as pessoas podem se movimentar, pô. As pessoas vão tentar tirar a bola de você. Não adianta você querer jogar em câmera lenta, que a turma vai disputar a bola e vai conseguir desarmar, pô. O segundo tempo é porque já tava, o placar já tava elástico, eu já tava com muita tolerância já. Mas é impressionante como ele acha que as pessoas não vão dar combate em cima dele. Dá combate e toma a bola. E é contra-ataque, passa toda vez.
Não, e agora Marcelo lembrou uma dos 30 minutos. Aquele gol perdido na jogada nessa área do escanteio foi absurdo, viu? Ali era pra ter ido um limão, velho. Um limão na direção do gol e o chute foi errado. Foi um absurdo ali, viu? Pelo amor de Deus. É isso. Então o Souza fica com o troféu deu ruim nessa edição do TimbuCast. Pessoal, a gente vai voltar na terça-feira.
Ah, mas
Terça-feira tem resumão.
uma boa menção, apesar de já ter feito isso durante o programa, a dado. Porque eu acho que é a única coisa que a gente pode. Na verdade, é muita coisa. Não... É a única, mas é muita coisa que a gente pode tirar do jogo de hoje. É a disposição que o treinador teve de conseguir colocar o time para poder jogar bola. Eu acho que isso vai ser muito útil para o jogo contra o Sampaio. Porque não adianta você. Eu vou fazer agora um resumo da live inteira. Me permita me repetir um pouco. Não adianta você querer xingar tudo o que aconteceu no jogo de hoje e ficar feliz quando o Náutico venceu o Sampaio. Quando o Náutico venceu o Sampaio e vai vencer, é muito do que houve hoje. A vitória contra o Sampaio começou hoje.
Valeu, Atos. Até a próxima.
Até a próxima, segunda-feira. Não, segunda ou na terça? Acho que na terça, né? Na terça fica mais redondinho. Voltamos com o resumão aí.
E aí, um detalhe, pessoal. Para quem está acompanhando a live na fase gravada, você pode fazer a sua doação através do Valeu Aí, que tem aqui no modo, né? Tem um superchat, mas para a live gravada tem um Valeu, você também pode fazer a sua contribuição. Para quem é do grupo VIP do WhatsApp, o debate continua, tá? A gente está encerrando aqui no YouTube e aqui na Twitch, mas a gente vai continuar no grupo do WhatsApp o debate dos nossos grupos VIP, que são dois grupos, né? Porque já tem muita gente. A gente está nos dois grupos VIP do WhatsApp. Se você quiser, torne-se membro e aí manda um ADM no Instagram para a Cláudia, pode ser para poder solicitar essa entrada. E a gente vai dar uma sequência no debate. Fala, Atos.
Inclusive, Chapo, ele está terminando de fechar aí uma situação que vai facilitar muito essa questão do membro, que tem muita gente que é uma reclamação recorrente, que a gente sempre teve, que é das pessoas não conseguirem virar membro por não ter cartão de crédito, tal, essa dificuldade. Fica perguntando muito se tem como ser pelo Pix. Chapo está desenvolvendo aí uma parceria nova que a gente vai efetuar e vai trazer aqui para o canal, que vai facilitar muito essa questão do membro. Vai ficar bem mais fácil ser membro do TimbuCast.
Maravilha. Não esquece de dar o like aqui, viu, pessoal? Dê um like agora no final da nossa live, que está terminando nesse momento. Temos aqui o nosso Instagram, arroba TimbuCast, Twitter, arroba TimbuCast, underline CNC, facebook.com/TimbuCast, são as nossas redes sociais. O programa está acabando agora, infelizmente, com essa derrota, mas vamos em frente, que tem muita luta ainda para a gente seguir. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.